Boas tardes, caros colegas, ilustres amigos e senhores deputados. Vamos então iniciar os nossos trabalhos da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas de hoje, com o habitual ponto primeiro. Onde é que está o ponto primeiro, Sr. Doutor?
Ponto primeiro.
Ah, muito obrigado. Que é o ponto de informações que só tem verdadeiramente um ponto. Respeita à audição pública sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia, evento anualmente organizado pela Comissão dos Assuntos Europeus, como saberão, em que está prevista a presença do Comissário Europeu para a Agricultura e Desenvolvimento Rural, o Sr. Phil Hogan. Entretanto, diz-me o deputado António Rodrigues, como sabem, tem esta faceta de não só integrar a nossa Comissão, mas também a Comissão de Assuntos Europeus, que a hora e em princípio o dia estão sujeitos a... o dia é o mesmo, mas já não será da parte da manhã. É isso? Passa para? Muito bem. Portanto, na sala do Senado, no dia 9 de abril, às 6 da tarde, terá lugar uma audição pública sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia. Os senhores deputados que tiverem interesse em participar nestes trabalhos poderão fazê-lo. Fica prestada a informação. Sendo este o único ponto de informações que eu aqui queria trazer, vamos passar ao ponto segundo, respeitante ao pedido do Presidente da República de assentimento da Assembleia da República à sua deslocação à Noruega nos dias 3 a 6 de maio próximo, em visita oficial. Vamos, portanto, votar imediatamente este pedido. Quem vota contra, quem se abstém, está o Sr. Presidente da República autorizado, nos termos regimentais e legais, a visitar a Noruega. Ponto terceiro. Apreciação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português no sentido em que seja solicitada à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias o pedido de elaboração de parecer sobre a inconstitucionalidade da proposta de resolução 98-12-4, a qual aprova o acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, assinado em Bruxelas em 19 de fevereiro de 2013. Senhora Deputada Carla Cruz, tem a palavra. Faz favor, Sra. Deputada. E as boas tardes. Bem-vinda à nossa Comissão. Faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas tive que vir a correr de uma outra comissão. Portanto, cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também todos os seus deputados. Eu creio que o requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português aqui apresenta é bastante claro. O processo desta proposta de resolução 98-12, que prevê a adesão de Portugal ao Tribunal Unificado de Patentes, é uma proposta de resolução que vários estudos, nomeadamente um último conhecido, é revelador do impacto que ele terá para a economia nacional, para o tecido económico empresarial, mas não é só esta dimensão que nos preocupa. Tivemos conhecimento e foi divulgado um parecer de um professor, do professor Rui Medeiros, que é bem claro quanto ao processo, a algumas inconstitucionalidades que na análise desse reputado professor estão patentes naquela proposta de resolução e, atento a esse parecer, mais ao facto de, nas competências da primeira comissão, e que passo a ler e que estão no nosso requerimento, que diz a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias tem, entre outras, competências para dar parecer sobre a constitucionalidade de propostas de lei, projetos de lei e outras iniciativas parlamentares. Eu coloco esta ênfase. Quando lhe seja solicitado pelo Presidente da Assembleia da República ou por outras comissões parlamentares. Portanto, neste sentido, e tendo em conta este parecer, tendo em conta que ainda estamos a tempo e que parece-nos para o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português muito relevante que a primeira comissão se pronuncie sobre esta proposta de resolução, aquilo que o PCP requer é que esta comissão, a segunda comissão. Devo também informar que este requerimento deu entrada na quarta comissão, porque são as duas comissões que estão neste preciso momento a tratar desta proposta de resolução e que hoje também irá ser discutido, que no caso concreto da segunda comissão, a segunda comissão peça, solicite um parecer à primeira comissão para verificar a inconstitucionalidade das propostas que estão contidas nesta proposta de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carla Cruz. Tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas notas preliminares relativamente à apresentação deste relatório. A primeira, que constato que o PCP andou distraído, porque esta proposta está na Assembleia desde novembro e, portanto, só agora é que chegaram a esta conclusão. A segunda nota é que, pelo acumular de posturas do Partido Comunista Português, não, há situações que eu não compreendo, nomeadamente esta do requerimento também de ter sido apresentado na 4ª Comissão. Porque se há a Comissão que é competente em razão da matéria, é esta. A 2ª Comissão foi apenas e só porque houve um pedido suplementar e apenas e só para a emissão de parecer. Portanto, não faz sentido nenhum, e diluei a seguir na reunião da 4ª Comissão, que essa mesma Comissão se pronuncie para que a 1ª Comissão se possa pronunciar relativamente à eventual inconstitucionalidade desta proposta. É algo que não se compreende e, do ponto de vista regimental, me parece manifestamente ilegítimo. Relativamente ao pedido em si, pois também não concordamos nem acompanhamos o PCP nestas suas diligências. Os pareceres que existem na Assembleia estão cá desde que o documento foi apresentado, desde que as audiências foram efetuadas e que nós fomos sendo confrontados com a discussão desta matéria. Far-se-á esta discussão, quando assim se entender, relativamente a este acordo internacional, não faz qualquer tipo de sentido que neste momento se coloque a questão ao nível da 1ª Comissão para apreciar qualquer tipo de eventual inconstitucionalidade, pelo que votaremos contra este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra. Não tem nada a dizer. Sr. Deputado Filipe Lobo de Ávila.
Sr. Presidente, não havendo nada a dizer por parte do Partido Socialista, eu queria apenas não só acompanhar aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado António Rodrigues, mas sublinhar aqui uma curiosidade, que é uma curiosidade pessoal, que não deixo de a partilhar com os senhores deputados, na sequência daquilo que foi aqui a exposição por parte da Sra. Deputada Carla Cruz, porque eu tive a oportunidade de ouvir, inclusivamente, alguns deputados do Partido Comunista Português, e vou dizer quem, o Sr. Deputado Jorge Machado, em particular referindo-se à Cérvulo Correia e à Sociedade de Advogados, da qual o seu professor Dr. Rui Medeiros é o seu principal responsável, não deixa de ser curioso agora, de facto, ouvirmos também do Partido Comunista Português esta referência a uma credibilidade e a um reconhecimento e uma idoneidade que acompanhamos e que o CDS acompanha. Mas não deixa de ser curioso constatar essa diferença. Em todo caso, relativamente ao tema, eu queria apenas dizer o seguinte, relativamente àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado António Rodrigues. Independentemente das posições de cada um de nós, que, como é evidente, podemos manifestá-las, quer no debate na generalidade, que já houve, quer havendo debate depois em termos de votação final, como é evidente, não, cada um dos grupos parlamentares e dos deputados que o quiserem não deixarão de tomar partido relativamente a esta matéria, ou mesmo do parecer que a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas fará e que poderá também, querendo, evidentemente, partilhar a sua opinião relativamente a esta matéria, que é uma matéria sensível, de facto. Eu queria apenas dizer que concordo com os aspectos centrais da intervenção do deputado António Rodrigues no que diz respeito aos procedimentos internos da Assembleia. Nós podemos gostar mais ou menos desta matéria, podemos absorvê-la com maior ou menor dificuldade, mas a verdade é que este requerimento do Partido Comunista Português, do meu ponto de vista, acaba por ser extemporâneo, até porque já foi discutido aqui em tempos a própria remessa para a Comissão de Assuntos Europeus. Essa remessa, há ao segundo sei, não sei em que pé é que isso está, Sr. Presidente. Também gostava de saber como é que isso está. Um procedimento em curso na Comissão de Assuntos Europeus, que não vou acompanhando, vi apenas que o Sr. Deputado António Rodrigues se encontrava na televisão há 10 minutos atrás, nessa mesma comissão, não sei se ia discutir o mesmo tema ou não, mas, e por acaso gostava de saber qual é que é o ponto de situação também desse ponto de vista. Agora, que esta matéria está há mais de 7 meses na Assembleia e que isso não é muito abonatório, goste-se ou não do conteúdo deste diploma, de facto temos que resolver isto, a gosto ou não dos grupos parlamentares, a gosto ou não dos senhores deputados. E eu reservo a minha opinião pessoal para um momento oportuno.
Aliás, sobre o tema, já foi manifestado várias vezes. Sr. Deputado, quer usar a palavra? Não percebi.
Sr. Presidente, eu esclareço o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, mas a deputada Carla Cruz poderia esclarecer nos mesmos termos. Está agendado para hoje também a apreciação do relatório por parte do relator na Comissão dos Assuntos Europeus. E informalmente o mesmo me informou que não ia sequer apresentar relatório, portanto que o processo iria seguir os seus termos normais, porque nós próprios, enquanto grupo parlamentar, iríamos pedir para que o processo siga, porque não vai ficar à espera de um parecer que não vai existir na 4ª Comissão por parte do deputado Ribeiro Castro, que é o relator. Sr. Presidente, se me permite, apenas para dizer o seguinte. Eu já, aliás, já o disse esta matéria nas duas últimas reuniões. Tal como o deputado Filipe Lobo Dávila recordava agora, os prazos desta matéria foram, ou estão, sucessivamente ultrapassados, não por culpa de ninguém pessoalmente, não é uma imputação de responsabilidades pessoais que aqui se busca. Nós próprios decidimos inicialmente que o processo ficaria à espera até ao final de janeiro, depois sujeito a uma condição que se verificou no princípio de fevereiro. Esta reunião é a quarta vez que eu pessoalmente levanto esta questão em termos dos prazos. Houve razões que foram aduzidas que nós compreendemos perfeitamente e que não são sequer invocáveis neste momento. A única coisa que foi requerida na última reunião foi que o assunto ficasse resolvido durante esta semana. E, portanto, esta é a posição do Grupo Parlamentar do PSD sobre esta matéria, sem querer encontrar qualquer outro tipo de justificação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas agora, a respeito desta... A deputada vai encerrar, vai encerrar a discussão. Mas agora encerra também depois de me ouvir, que é para poder rebater alegremente os meus argumentos. Eu realmente... eu devo dizer o seguinte. Eu acho que em circunstâncias ideais a Comissão de Assuntos Constitucionais podia perfeitamente, em razão da matéria, analisar isto. Mas eu não percebo é porque é que o problema é suscitado neste momento. Quer dizer, por cima num diploma que se arrasta mais do que... em princípio isso justificaria nesta casa, não percebo porque é que o problema é suscitado à última da hora. E também não percebo porque é que a primeira comissão devia pronunciar-se em razão da matéria e não porque haja uma constitucionalidade. A constitucionalidade pode ser arguída por qualquer um de nós, qualquer comissão. A Comissão de Assuntos Europeus pode considerar que há uma constitucionalidade, a relatora pode considerar que há uma constitucionalidade, nós aqui podemos considerar que há uma constitucionalidade. A Comissão de Assuntos Constitucionais não tem nenhuma missão especial nem poderes enfim, transcendentes que auxiliem na identificação das constitucionalidades. Pode evocar a matéria, se entender, mas não nos diz respeito a nós. Agora, eu diria que realmente não me parece descabido que a primeira comissão, em razão da matéria, se tivesse pronunciado sobre isto oportunamente. Não percebo porque é que há de pronunciar-se para fiscalizar a constitucionalidade. Todos aqui podemos fazer essa fiscalização. E também não percebo porque é que esta ideia, com fundamento e com inteiramente justificada, não aparece, enfim, tão tardiamente em cima em cima do momento em que está prevista a votação. Era só este o meu ponto de vista. E agora dou então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cuspa para me rebater a mim e aos demais.
Muito bem, Sr.
Deputado Paulo Pisco está a manifestar o ensejo de... Não? No fim, está bem. Mas não neste ponto, porque agora, porque o deputado Carlos Cuspa tem o direito de encerrar a discussão. Sr. Deputado, faz favor. Não faz, não, que eu não deixo, Sr. Deputado. Esteja à vontade.
Senhor Presidente, começo pelo Sr. Presidente. Os prazos e o momento em que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresenta os requerimentos, permita-me, mas deve concordar comigo, é da inteira responsabilidade do Partido Comunista Português. Portanto, suscitar ou não a análise por parte da primeira comissão ou de qualquer outra comissão é da competência exclusiva do grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Feito este esclarecimento, vamos a factos. É de facto, não é? A verdade que esta proposta está desde novembro no Parlamento. Tudo aquilo que o seu deputado do PSD aqui aduziu é, de facto, verdade. A questão é, nós já percebemos que PSD e também o CDS-PP e o governo PSD-CDS-PP vivem bem com as inconstitucionalidades. Já percebemos há muito tempo. Já percebemos há muito tempo, ao longo desta legislatura, são vários os processos que foram depois alvo de inconstitucionalidades. E, portanto, convivem bem. A questão é, de facto, aquilo que nos parece e aquilo que nós temos que aqui analisar é as implicações. E esta é uma proposta que é verdade, que é esta a segunda comissão, é quem tem sobre razão desta matéria se pronunciar, mas não é, e atendendo ao conteúdo, eu até já vou lá, senhor deputado, atendendo à matéria sobre qual versa, nós consideramos de facto que a quarta comissão e a primeira comissão se devem pronunciar. E é isto que nós estamos aqui a colocar. E, portanto, aquilo que nós aqui quisemos é que a primeira comissão, que tendo em conta as suas competências, se pronunciasse sobre a proposta e se analisasse a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade daquilo que sobre qual versa esta proposta. E é sobre isto que nós queremos. E, portanto, nós queríamos que analisasse. Mas a primeira comissão, o senhor deputado, a primeira comissão tem a capacidade, mas eu, sabe, tenho ouvidos. A primeira comissão diz aqui, dá parecer sobre a constitucionalidade de propostas. Portanto, o PCP não inventou nenhuma competência à primeira comissão. Está no regimento, está nas competências da primeira comissão. E, portanto, pode e deve. Entendemos nós que a primeira comissão se deveria debruçar sobre um assunto que é muito importante, porque não é só a questão do impacto económico e social que esta proposta, que este acordo vai ter para o tecido empresarial português, é também aquilo que está lá dito, a garantia de acesso ao direito e à tutela jurisdicional efetiva está seriamente comprometida. E, portanto, estando seriamente comprometido um direito que é o direito de todos os portugueses acederem ao direito, deve ser, pensamos nós, que esta Assembleia da República se devia pronunciar. Mas já percebemos que PSD e CDS-PP inviabilizam qualquer análise a este nível.
Sr. Deputado, eu vou correr o risco de ser associado a essa maioria de bloqueio. Mas, na verdade, Sra. Deputada, ninguém contesta ao poder do Partido Comunista escolher o momento que considera azado para tomar as iniciativas que toma. Mas quando toma no próprio dia da votação, autoriza a desconfiança que o propósito é dilatório e não outro. Pode, faz favor.
Sr. Presidente, que eu creio, não há nenhuma proposta de resolução. Pelo menos não me chegou nenhum parecer sobre a proposta de resolução. E, portanto, não está ainda hoje em votação, nem apreciação. E mesmo que o tivesse, Sr. Presidente, mesmo que o tivesse, qualquer grupo parlamentar tem o direito de apresentar este requerimento para evitar, de facto, que depois seja pedida uma fiscalização sucessiva da inconstitucionalidade. É possível. Olhe que é possível.
Bem, então, Sr. Deputado, já usado a palavra, Sr. Deputado Gabriela Canavilha, peço-lhe que não antecipe a discussão da questão de fundo, que já vimos debatê-la.
Não, Sr. Presidente, ainda só por uma questão de prática, de solicitar se estavam de acordo em antecipar o ponto 5 ao ponto 4, uma vez que é a mesma matéria.
Sim. Quer associar os dois pontos?
Exatamente.
Bom...
Para então, eu dar a informação
mas eu
complementar...
Mas eu acho que...
Ok.
Bom, então, senhores deputados, podemos votar então a proposta, o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ponto 3. Estamos em condições de votá-lo? Estamos em condições de votá-lo. Ninguém mais deseja a palavra, vamos votá-lo. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Rejeitado? pelo PSD e pelo CDS-PP, com a abstenção do PS e voto favorável do PCP. Vamos então passar ao ponto 4. Proposta, a sua deputada desejava agora alterar a ordem, é isso? Eu, pela minha parte, não tenho qualquer... Isto é só uma distribuição de iniciativa. Ponto 4, são iniciativas. Proposta de resolução 112-12-4, a qual aprova a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção de Terrorismo, adotada em Varsóvia, de 6 de maio de 2015. Esta proposta caberia ao Bloco de Esquerda, não está representado. Vamos depois falar com o Bloco de Esquerda a esse respeito. Eu tenho aqui um outro ponto, que não está na vossa, por lapso, peço desculpa, na ordem do dia, que é o seguinte. Nós também temos aqui o habitual relatório Portugal na União Europeia 2014, o qual terá que ser realizado, e será necessário realmente até 30 de Abril elaborar, votar e fazer chegar à Comissão de Assuntos Europeus o nosso relatório de parecer sobre este relatório Portugal na União Europeia 2014. De acordo com a nossa grelha de rotatividade, este relatório caberia ao Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português está interessado em fazer este relatório? Sim, mas o relatório, este esquema de rotação não é uma lei divina. Tem um caráter indicativo. Tem um caráter indicativo. Pronto. Muito bem. Então... Muito bem, pronto, está feita a distribuição, senhora deputada, felicitações pela alegria e entusiasmo com que abraçou esta nova tarefa. E passamos então ao ponto quinto. Ponto quinto.
Muito
apreciação
obrigada.
De pareceres. Proposta de resolução 98-12-4, a qual aprova o acordo relativo ao Tribunal Unificado de Patentes, assinado em Bruxelas, a 19 de fevereiro de 2013. Tem a palavra a senhora deputada relatora, a deputada Gabriela Caravilhas. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu só fiz essa sugestão, uma vez que a discussão estava, enfim, até interessante e desenvolvida, e era uma forma de dar continuidade a ela. Como é de conhecimento, e aproveito também já num parênteses pessoal para agradecer as mensagens que me foram endereçadas relativamente à situação pessoal que me impediu de estar aqui a semana passada, não pude estar aqui e beneficiei dos dias da ausência de trabalho. Eu regressei ontem e soube que tinha que entregar até às 5 da tarde o relatório. Ora, às 5 da tarde foi, enfim, durante o período de regresso no aeroporto, não me era possível. E, portanto, eu tenho o relatório praticamente pronto, mas sei que há um período para análise, e se eu entregasse hoje de manhã não haveria tempo suficiente para ser devidamente analisado. Para além disso, a análise deste relatório obriga a uma análise bem aprofundada, uma vez basta sermos testemunhas das discussões que ele obriga e a reflexão que ele obriga. É um relatório bastante complexo e problemático. Portanto, obriga de facto a que eu envie pelo menos com 24 horas de antecedência. Portanto, comprometo-me a enviá-lo amanhã e poderemos analisá-lo numa reunião suplementar na quinta-feira. É esta a proposta que eu faço e para a qual peço o vosso acordo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Caravilhas. Quero, em primeiro lugar, dirigir-lhe, em nome de toda a Comissão, os nossos sentimentos neste momento difícil que está a experimentar, e naturalmente que a sua proposta é acolhida. E eu sugeri então que fizéssemos uma reunião extraordinária com a finalidade exclusivamente de discutir e votar o relatório da sua deputada Gabriela Caravilhas na quinta-feira. Os seus deputados já sabem a minha natural e proverbial inclinação para fazer reuniões durante o plenário. A sua deputada Carla Cruz costuma manifestar a sua viva oposição e repúdio por esta minha filosofia. Eu, de qualquer forma, não custa nada voltar a tentar obter o consenso com a colaboração da deputada Carla Cruz. Sra. Deputada, o que é que tem a dizer sobre esta minha proposta?
Presidente, duas coisas. Primeiro, a próxima quinta-feira, como deve ter conhecimento, o plenário é uma interpelação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, portanto, a minha presença não poderá ser. E, portanto, a primeira razão, primeiro, é aquela que o Sr. Presidente referiu, que reuniões, quando coincidam com a sessão plenária, o PCP não dá acordo. A segunda razão tem a ver precisamente com isso, portanto, com a interpelação que o PCP faz ao Governo nesse dia e, portanto, duas razões para isso. Depois há uma questão de tempo. Sr. Presidente, na quinta-feira está prevista uma reunião de audição após plenário do Comissário da Agricultura, o Comissário Europeu da Agricultura. Está previsto ainda não sabemos se vai concretizar ou não, também vamos discutir hoje ainda na quarta comissão a audição sobre o programa da Comissão Europeia na parte da manhã, das 9 da manhã, portanto, na quinta-feira. Na quinta-feira parece-me, de facto, de todo impossível fazer a reunião, Sr. Presidente. É uma questão de ter tempo, não é? Certo. Termos análise objetiva.
Fui mais uma vez rechaçado pela Sra. Deputada. E agora o meu plano B é o seguinte. Acham que podemos fazer a nossa reunião às 14h30? Não sei se há algum evento de cariz nacional ou internacional com ou sem PCP às 14h30. Haverá, Sra. Deputada? Diga lá o que é que lhe parece esta solução de compromisso.
Não é isso, Sr. Presidente, a questão é, eu penso que esta matéria e esta discussão, e agradecendo a disponibilidade da deputada Gabriela Canavilhas para o fazer, não creio que em meia hora, não é assunto que deva ser tratado em meia hora. A primeira questão é essa. Depois, Sr. Presidente, compromissos já assumidos. Eu tenho uma audiência que me foi solicitada e, portanto, eu não vou desmarcar uma audiência que uma entidade solicitou ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista, com a qual eu não tinha nenhum evento entre as 14h e as 13h e marquei, portanto, não vou agora, se me permita, desmarcar essa audiência. Eu percebo que para os outros grupos parlamentares isso possa ser de sumenos, mas para nós compromissos assumidos são compromissos assumidos.
Sr. Deputado, ponha a votação duas horas da tarde para realizar a nossa reunião. Quem vota contra? 14h, abstém-se. Aprovado por unanimidade, com exceção do voto do Partido Comunista. Quinta-feira, às 14h, é feita então a reunião para debater o relatório da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Muito bem, ponto 6º, aprovação da ata número 173, 24 de março de 2015. Não sei se algum dos seus deputados teve a possibilidade de ler a ata. Eu próprio, pecador, confesso, não li a ata número 173, 24 de março de 2015. Sou deputado Paulo Pires, que também não se manifesta. Julgo que está em condições de ser aprovada. Muito obrigado, Srs. Deputados. A reunião foi rápida. Reencontramos-nos, então, às 14h de quinta-feira. Muito obrigado a todos. Até lá.